Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros Dose Extra, que toda semana traz um conteúdo especial sobre o mundo da literatura. O programa de hoje é dedicado ao livro de estreia do poeta e dramaturgo Vini Queiroz, Ainda Ontem Pensei com Coração. Nossa produtora, Ellen Albernaz, conversou com Vini sobre esse livro, suas poesias e também sobre sua presença nas redes sociais. Vamos acompanhar.
Olá, eu sou Ellen Albernaz e hoje vamos conversar com Vini Queiroz. Ele é escritor, compositor, ator e dramaturgo. O goiano de 25 anos coleciona mais de 300 mil seguidores no Instagram e no TikTok. Ganhou notoriedade pelas interpretações de seus poemas em vídeos para as plataformas e por sua escrita criativa e cativante. Seu primeiro livro, Ainda Ontem Pensei com o Coração, publicado pela editora Devir, Poesia e Prosa, trata das nuances do primeiro amor, das paixões ardentes, sejam elas por pessoas, coisas, lugares e situações. A obra tem 82 páginas, dividida em 4 capítulos, que nos leva desde a profunda reflexão até a sensação de ser o espectador de uma peça teatral. Vini, seja bem-vindo à Rádio Senado. É um prazer recebê-lo aqui hoje para falar sobre seu primeiro livro, né? Ainda Ontem Pensei com o Coração.
Ah, para mim é uma honra, né? Convite maravilhoso. E eu estou bem empolgado para essa nossa conversa, para falar sobre meu livro, para falar sobre o processo e outras coisas. Então, eu que agradeço o convite, é uma honra estar compartilhando esse espaço com vocês.
Obrigada. Vini, você tem 25 anos, né? E esse é seu primeiro livro. O que, que te motivou a escrevê-lo? Já faz um tempo que você vem escrevendo e agora que decidiu publicar. Conta pra gente a história.
Sim, eu tenho 25 anos de idade. Eu moro aqui em Goiânia, Goiás. E o meu envolvimento com a escrita, ele é desde sempre. Eu atuo desde os 8 anos de idade, né? Eu faço teatro. E o teatro, ele sempre me acompanhou e também com isso veio a escrita. Porque nós, como atores, atrizes, artistas, a gente tem uma coisa que é aquela questão de não ficar parado em um só lugar, sabe? Então, eu como artista, eu sempre ficava imaginando grandes papéis para interpretar, grandes personagens, e nisso me veio a escrita. Então, o que, que eu fazia? Eu escrevia os textos para interpretar, ficava em casa mesmo. Então, eu sempre gostei muito de ler obras teatrais, né, de ler livros de ficção, também sempre gostei de ler biografias, porque o universo da literatura, ele sempre me chamou a atenção e também sempre fez sentido para mim estar lendo e estar criando coisas, né, para interpretar. No ano da pandemia, que tudo fechou, eu comecei a criar conteúdo para o Instagram, né, para as redes sociais. E nisso, estava naquele movimento em que tinha textos de comédia e tinha dancinha. Eu sei dançar, mas eu não sou dançarino, né? Por exemplo, tipo, a coreografia eu pego, mas não é o meu lugar onde eu me garanto. Só que eu sempre gostei muito de comédia, né? E eu falei assim, poxa, então eu vou começar a tentar a comédia. Só que o trabalho nas redes sociais, ele tem que ser constante, né? Vocês que trabalham com rádio, vocês sabem muito bem disso, que o conteúdo tem que ser constante, tem que ser diário. E não é todo dia que você quer fazer comédia, né? Porque não é todo dia que você tá bem, enfim, isso é humano. E aí eu comecei a desanimar, porque era uma coisa que me sugava muito a energia. Aí eu tava rolando no feed do TikTok e eu vi um cara chamado Ângelo Palavra. Ele postou uma poesia, que era uma poesia de um cara que ele chegava no bar, pedia uma cerveja pro garçom e ele começava a narrar tudo que ele tava observando das pessoas ao redor dele. E aí no final ele falava assim, aí garçom, agora me vê uma outra cerveja, que é aquela que eu pedi no começo do poema, já acabou. E eu lembro que tinha, tipo, acho que eram umas 40, 50 mil curtidas nesse tipo de conteúdo. E eu falei assim, caraca, isso eu sei fazer. Tipo assim, isso eu gosto de fazer. Então as pessoas se interessam por poesia, por esse tipo de conteúdo. E foi aí que eu comecei a testar. Eu falei, ah, então peraí. E o bom do texto é que você pode ir pra qualquer lugar. Você pode fazer um texto triste, você pode fazer um texto apaixonado. Você pode usar até o sentimento que você tá no dia pra te ajudar na criação. E foi aí que eu comecei a apostar nas coisas. Comecei a apostar textos tristes, felizes, animados, esperançosos. E aí eu vi que a coisa começou a fluir. Porque eu conseguia apostar com constância, conseguia apostar todos os dias e conseguia um público legal. Até que eu fiz uma chamada Vida Boêmia, que essa poesia ela viralizou e eu ganhei 25 mil seguidores. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa aqui. E aí eu comecei a postar mais vídeos, comecei a entender qual que era o tipo de texto que as pessoas gostavam, né?
Uhum.
E aí eu comecei a fazer textos tristes e românticos. Porque eu percebi que o público, porque o meu público é um público jovem, né? Um público ali desde os 15 anos até os 20, 30 anos. Essa é a faixa etária do meu público. E eu percebi que esse tipo de público, eles gostam muito de textos tristes e textos românticos. São esses dois gêneros, assim, que pegam, que geram identificação, né? Que eles conseguem trazer para a vida deles, pegar alguma mensagem. E eu comecei a focar nesses dois temas, tristes e felizes. Tristes e felizes, tristes e românticos. E aí, o que que acontece? Eu fiz uma poesia chamada Você é Poesia. Essa poesia viralizou e eu acho que a primeira vez que ela viralizou, ela bateu 3 milhões de visualizações. E aí eu ganhei 150 mil seguidores de um dia pro outro.
Caramba!
Essa foi uma loucura. E assim, eu atualizava a página e 5 mil, 10 mil. Eu falei assim, gente, eu vou ficar famoso, ficar rico. Meu Deus, minha vida vai mudar. Não fiquei ainda, mas estamos nesse caminho. E aí, eu comecei a construir uma comunidade muito forte de seguidores que chegaram e começaram a me acompanhar, ou seja, eles chegaram e ficaram, não foi uma coisa, veio, viu alguma coisa e foi embora, não. Eles ficaram e começaram a acompanhar meu trabalho. E aí nisso, começou a pedir, Vini, quando que você vai ter um livro? Cara, publica um livro, se você publicar um livro eu compro. Nossa, eu queria muito ler os seus textos em um livro para trazer para minha casa. E essa vontade começou a crescer no meu coração. Mas eu confesso que nunca, nunca imaginei que eu iria ter um livro. Jamais imaginei que pessoas iriam se interessar pela minha escrita, né? Então eu comecei a pesquisar quais são os processos de lançamento de um livro.
Uhum.
Só que, eu não sei se vocês sabem, mas é um processo muito burocrático.
Sim, com certeza.
É burocrático e muito caro. É tudo muito caro, assim. Coisa de... Não é acessível. Eu acho que essa é uma palavra-chave. Não é acessível para qualquer pessoa. E como eu nunca tive um poder aquisitivo grande, né? Nunca... Enfim. Então foi algo que começou a ficar em segundo plano. Que eu falei assim, gente, eu tô tentando aqui, mas ainda não é o momento. Tá difícil. Aí, aqui em Goiânia, tem um ciclo, um circuito cultural muito forte.
Uhum.
E aí eu tenho um amigo chamado Carlos Brandão, que ele é o produtor do Chorinho, do seu evento Chorinho, que tem aqui em Goiânia. Acontecia toda sexta-feira. E esse é um cara que ele entende muito de eventos, entende muito de arte, entende muito de pessoas e contatos. Eu fui atrás dele e falei assim, Brandão, cara, eu tô tentando lançar um livro, só que eu não faço a menor ideia quais são os trâmites, os processos. E ele me colocou em contato com o Caio Bruno Dias, que é um grande escritor daqui de Goiânia, que hoje ele mora em São Paulo, né?
Uhum.
Ele tem um livro que é uma obra maravilhosa chamada Eu Sempre Morro. Nossa, inclusive se vocês tiverem a oportunidade, leiam esse livro, que ele é lindo, é poético, é triste, poético, são vários sentimentos.
Tudo que a juventude mais gosta, né?
Exatamente. E aí nisso, eu comecei a conversar com ele e eu pedi dicas, falei, Caio, me mostre caminhos. Em nenhum momento eu pedi, tipo assim, ajuda, véi, faz isso pra mim. Não, eu só pedi caminhos.
Uhum.
Onde é que eu posso ir? Pra ir atrás mesmo, né? Porque eu também sou produtor, então eu entendo quais são os trâmites. E aí ficou nisso. Nesse primeiro contato, ele não me deu muita bola, ele me mostrou alguns caminhos e eu tentei isso, só que muito difícil. A gente começou a se seguir, eu comecei a ver os textos dele e ele começou a ver os textos que eu publicava. Passado um tempo, ele me fez o convite e falou assim, Vini, eu tô lançando uma editora aqui em São Paulo chamada Devir Poesia e Prosa e eu vou lançar 6 autores. E eu queria que você fosse um. Você aceita? Aí eu falei, mas é claro que eu aceito, é óbvio. Era o que eu queria. E aí a gente começou o processo do livro. Aí ele falou assim, cara, começa a escrever me dê seus textos, vamos trabalhar juntos. E aí foi onde saiu o Ainda Ontem Perfeito Coração. Eu pensei, cara, eu gosto muito de falar sobre o amor, o meu público gosta muito de falar sobre amor e de tristeza. E se eu pegar, então, a paixão, né, estar apaixonado como tema central e criar textos que tenham esse ponto de partida? Então, o livro Ainda Ontem Perfeito Coração, ele tem camadas. Que é um livro para a pessoa que está apaixonada, para a pessoa que não está apaixonada, para a pessoa que está com saudade de estar apaixonada, para aquela pessoa que já desistiu do amor,
sim,
e para aquela pessoa que sonha em viver um grande romance daqueles de cinema, daqueles tipo Romeu e Julieta.
Então, é também um pouco para os desiludidos também, né?
Para os iludidos também, porque tem textos pesadíssimos, que assim, cara, é que tem um que é muito assim, sem saber de nada eu saltei, e a queda não chegou.
Sim.
Eu pergunto, o amor é para os corajosos ou para os que desistiram de tudo? Sabe? Então, que é um texto que cabe para qualquer pessoa.
Tem também que começa, éramos uma dupla e tanto, acho que você me conheceu melhor do que eu mesmo. Esse também, ele é bem pesado, bem forte.
Sim, que fala assim, do Almas Gêmeas, né? Que eu falei, eu lembro que uma vez me disseram que éramos almas gêmeas. E hoje eu concordo, pois somos almas gêmeas. Mas estamos condenados a amar outras pessoas.
Nossa.
Tipo assim, sabe? É essa pegada do meu livro. Gosto muito de falar, eu toco na ferida, mas ao mesmo tempo eu também passo a... Como é que é? Eu sopro também. Porque também tem textos leves que são apaixonados. Esse é o meu lugar de escrita que eu gosto de escrever.
Muito legal saber a história de criação. Então, na verdade, o que te motivou a escrever foi as redes sociais, né? O público das redes sociais. Como você enxerga o papel da poesia, né? Isso que você está trazendo para a sociedade contemporânea. Um público que até então não era acostumado com poesia. Você trouxe esse livro, você trouxe esse conteúdo e cativou muitas pessoas, muitos jovens. O que você fez? Você adaptou o seu estilo? Como que você conseguiu atrair esse público?
Olha, o trabalho nas redes sociais, eu acho ele muito importante. Principalmente esse trabalho que eu tenho feito, eu acho ele é muito interessante, porque o meu público é um público jovem, né? Atualmente, as pessoas, eles têm contato com diversos tipos de linguagem. Tem cinema, televisão, TikTok, computador, aquilo e tal. E conseguir canalizar esse público para se interessar em adquirir um livro, em ler um livro, conhecer o universo da leitura, é um trabalho muito importante, né? Eu recebo diversas mensagens de jovens que falam assim, Vini, você me inspirou a escrever. Vini, você me inspirou a querer ser escritor.
Nossa,
Vini,
muito
você
legal.
Me inspirou a ler um livro. Enfim, e o que eu acho mais bonito é que eu recebo mensagens de pais e de mães. Falam assim, Vini, muito obrigado pelo trabalho que você tem feito, cara. Meu filho agora, ele começou a ler um livro por causa da sua causa. Olha o peso dessa frase, tipo assim, a responsabilidade disso. Conseguir inspirar um adolescente a ler um livro. Isso é muito fantástico. Às vezes a minha ficha ainda não cai ainda. Eu tenho que ficar me alertando e me relembrando qual que é a importância do meu trabalho. Porque ser artista no Brasil é um caminho árduo, um caminho difícil. Enfim, porque ele tem essa questão da valorização, né? Ainda mais, por exemplo, nós que estamos localizados no Centro-Oeste, né, no coração do Brasil, uhum. Mas que eles dizem que o polo da arte é Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, né, que ali sim tem um mercado, mas que também nós somos a resistência, estando em outros estados.
Com
nós
certeza.
Mostramos que existe arte no Brasil que não seja São Paulo e Rio de Janeiro. Existe arte em Brasília, existe arte em Goiânia, existe arte no Nordeste, no Sul, né, então... O trabalho que eu tenho feito, e eu me coloco nesse lugar e também coloco meus amigos nesse lugar também, amigos escritores, é um trabalho de resistência. É um trabalho para mostrar que, cara, estamos aqui, estamos resistindo, existindo e inspirando uma nova geração de leitores. Porque nós temos que nos preocupar com essas crianças.
Sim,
porque
verdade.
Essas crianças são o nosso futuro. Então, nada melhor do que começarmos a plantar essa sementinha agora para que no futuro nós tenhamos grandes escritores, grandes atores, grandes atrizes, grandes escritoras e grandes pensadores, né? Eu acho que é esse local e eu me coloco em um lugar de muita responsabilidade e de muita luta e de muita vontade de querer continuar, porque quando você vê o brilho nos olhos de alguém que te conhece, assim, cara, eu me inspiro em você e eu tô te vendo aqui agora e tô feliz por isso, pra mim é algo maravilhoso e eu vou continuar acreditando que eu tô no lugar certo.
De certa forma, você acredita também, você agora tá com cerca de 300 mil seguidores, né? Quase isso. Na marca dos 400 mil. Esse pessoal hoje em dia já te reconhece quando você vai apresentar? Porque você também é ator, né? Quando você vai apresentar alguma peça, o pessoal já te reconhece, já fala, nossa, eu vou lá porque é o Vini.
Então, aqui em Goiânia eu já senti algumas vezes que eu fui apresentar, porque eu trabalho na companhia chamada Tia Sorro Cerrada, uma companhia de teatro infantil. Uhum. Em alguns lugares, algumas pessoas já me reconheceram. Só que é engraçado isso, porque o meu público, grande parte do meu público, não tá aqui em Goiânia. Meu público tá no Nordeste, tá em São Paulo, tá no Norte.
A rede social então, é isso, público, né?
A rede social é isso. Então, aqui, engraçado que aqui em Goiânia, não, acho que chegam em mim, por exemplo, lugares que eu vou apresentar, ainda não tá tão forte assim. Mas, frequentemente, eu sou reconhecido, assim, eu vou sair, eu vou para um bar, então eu tô no shopping, ou então eu tô no supermercado, eu e minha companheira, a gente já notou algumas pessoas que me reconhecem, assim, algumas pessoas tremem, eu acho isso meio estranho, engraçado quando a pessoa começa a tremer e tá perto de você, assim, mas sempre trato todos com muito carinho. Alguns vêm falar comigo, outros, eu percebi que eles me reconheceram, mas eles ficaram longe, assim, ficaram distantes.
Fica ainda com receio, com vergonha, né?
Porque sei, né?
Não, e é uma coisa engraçada, porque você também tá com vergonha, você também começou agora, então pra você também é algo novo, né?
Exatamente. Teve uma vez, é uma situação muito engraçada, que eu tava com minha mãe no shopping, e aí a gente foi tomar um sorvete no quiosque, aí a menina, a atendente, ela falou, meu Deus, é você! A minha mãe ficou em choque. Minha mãe ficou assim, ela não sabia o que fazer, ela ficou... Meu Deus, o que está acontecendo, meu filho?
O que você fez?
Eu falei assim, calma, mãe. Eu acho que é uma seguidora que ela reconheceu. Pode ficar tranquila. E aí eu percebi que eu falei assim, caraca. Tipo, eu comecei a acostumar com isso. Só que as pessoas que estão ao meu redor, não, né? Então foi uma situação inusitada. Ver minha mãe em choque, assim, quando ela viu que alguém me reconheceu. E ela viu que alguém ficou tão feliz em me ver. Assim, ela, meu filho, que maravilha, mas... Eu fiquei meio espantado, assim, foi uma situação engraçada.
A rede social é isso, né? Dois extremos. Ou você não... Ninguém consome seu conteúdo, ou do nada você estoura, né?
Exatamente.
Você também é dramaturgo. Você escreve peças? Tá escrevendo algo agora?
Sim, sou dramaturgo. Na companhia que eu trabalho, eu faço alguns trabalhos com eles também. Por exemplo, escrevo alguns espetáculos. Mas o escritor, o dramaturgo oficial da companhia é o diretor, né? Que é o Danilo Felipe.
Uhum.
Só que eu tô sempre trabalhando ali, por exemplo, a gente vai fazer um sketch. Então pode deixar que eu escreva esse sketch. Nós temos um projeto chamado Combiteca, que é uma biblioteca dentro de uma Kombi, que é um projeto itinerante que a gente faz contação de história em lugares que normalmente não teria uma peça de teatro. Então a gente vai para dentro da escola, a gente vai para uma praça, para a rua... Né? E aí esses espetáculos sou eu que escrevo.
Muito legal.
Então é um lugar que eu tô sempre no meu fazer artístico, o meu fazer dramaturgo tá sempre em ação, né? Mas atualmente eu tô com um projeto que é fazer um monólogo do Ainda Ontem Pensei com o Coração, para fazermos uma situação com ele.
Eu li o seu livro e eu percebi que ele lembra um pouco uma peça, sabe? Tem momentos que lembra peças. Então, se você lê ele de uma forma mais... pensando como um artista, você enxerga peças dentro do livro. Eu achei isso muito interessante.
Isso, ele tem um quê teatral, né?
Uhum.
Já me falaram isso. Eu falei assim, gente, seu livro tem um quê teatral que mostra a sua essência pra ali. Eu falei, caraca, que massa.
Tá, mas... Ainda ontem pensei com o coração. Como é pensar com o coração?
Pensar com o coração, às vezes é triste e às vezes é feliz. Porque, vamos lá, todo mundo já teve uma desilusão amorosa.
Sim.
Que seja uma ou várias. Quando você está nesse momento de estar desiludido, de estar triste, você pensa que o amor não é para você. Você pensa, cara, eu nunca vou encontrar o amor, isso não é para mim, isso dói, isso machuca, isso fere. Só que ao mesmo tempo, quando você pensa com o coração e dá certo, né, você está num relacionamento saudável, um relacionamento feliz, é muito bom. Concorda comigo? É maravilhoso você amar e ser amado. Então, pensar com o coração, ele vai para as pessoas intensas. Eu sou um cara muito intenso, né? Aquela coisa, é 8 ou 80. Então, quando eu sofro demais. Mas quando eu amo demais. Então, pensar com o coração, ele é destinado a essas pessoas, as pessoas intensas, aquelas pessoas que, cara, só se vive uma vez. Vamos para um lugar mais fácil de se entender, né? Só se vive uma vez. Então, se só se vive uma vez, por que não testar agora? Né? E se for esta vez? Ah, das outras não deram certo. Beleza, mas e se nessa tentativa der certo? Sabe? É isso. Então, pensar com o coração tem esses extremos, que é muito bom, mas ao mesmo tempo pode ser muito ruim. Então,
pode ser um desastre, né?
É.
Mas a gente pensa com o coração, fica só no, na emoção mesmo? Ou pode pensar em outros quesitos da vida?
Ah, deve se pensar em outros quesitos da vida.
Uhum.
É pensar com o coração. Você pode levar isso pra tudo. Você pode levar isso pro seu trabalho. Cara, eu amo o que eu faço, então eu vou me jogar ao máximo aqui. Ah, eu quero estudar isso daqui, então eu vou me jogar de cabeça pra aprender esse conteúdo aqui, pra aprender isso daqui, porque eu quero levar isso pra minha vida, não só pra profissão, mas eu quero estudar isso aqui porque eu gosto disso. Então, aí não, pensar com o coração você pode levar pra tudo, não só um relacionamento. Um relacionamento amoroso, mas um relacionamento da vida, para a família, para o trabalho, para a diversão, para os amigos.
Legal. Entendeu? E o livro, a obra, ela retrata as nuances do primeiro amor, da paixão e até as dificuldades no relacionamento. A partir disso surge uma pergunta: quais as experiências que inspiraram a criação dessas poesias, do livro? Foi uma experiência pessoal? Ou você juntou experiências de amigos, da família sua, e criou algo? Como foi isso?
Ah, o livro, ele é 80% o que eu sou, o que eu vivi. E os 20% é o que eu imagino.
É algo pessoal, então.
Muito pessoal. Quando eu escrevi o livro, eu estava em um momento muito triste da minha vida. E eu usei essa tristeza eu canalizei a minha tristeza para minha escrita. E foi o que me ajudou muito. Mas também, eu observava muitas pessoas ao meu redor. E como elas estavam, né? Porque, eu sempre fui um ouvinte muito bom. E quando eu estava no processo de escrita do livro, eu fiquei mais ainda, porque eu prestava atenção em todos os detalhes. E eu queria pegar uma situação que fosse real. Uhum. Pegar uma situação em que as pessoas que se identificassem, mas que eu tinha que ter em mente que eu estava escrevendo um livro de poesias. Então, eu adaptei aquela situação, eu floreei, né, aquela situação para um texto poético. Mas que 80% do livro são experiências pessoais. São tristezas que eu tive, emoções que eu tive, felicidades que eu tive e sentimentos que eu imagino que alguém teria experienciando uma situação, sabe?
Eu tenho uma dúvida pessoal no poema Déjà Vu. A história é real do casal idoso contando a história deles do início ou é uma ficção?
Essa é uma ficção.
Nossa.
Que ela se encontra em um lugar onde eu imaginei uma situação. Eu queria ter vivido isso, mas eu não vivi. Mas eu imaginei, eu falei assim, cara, deve ter sido muito da hora que viveu isso, deve ter sido uma experiência única, né? Então, eu peguei uma situação em que, poxa, eu imagino que alguém que viveu isso escreveria assim e se sentiria assim. E aí, foi completamente ficcional.
Mas foi incrível.
Bonita, né?
É linda. Bonita. Parece real, por isso que eu fiquei com essa dúvida. Falei, vou perguntar pra ele.
Primeiro déjà vu que não aconteceu.
E os seus próximos trabalhos? O que podemos esperar? Vem novos livros por aí?
Ah, o que vocês podem esperar é o seguinte: em outubro tem lançamento de um novo livro.
Olha,
em outubro, e eu vou lançar pela mesma editora, que é a Devi.
Uhum.
É, nós já estamos em conversas, eu já estou rascunhando algumas coisas, mas em outubro vai ter livro novo, sim. E também vamos fazer uma segunda edição do Ainda Ontem Pensei com o Coração.
Olha, que interessante! E esse segundo livro, ele é poesias também?
Ele é poesias também, mas eu vou explorar um outro lado. Eu vou explorar crônicas.
Tá então, deixando a gente aí com a curiosidade, ansiosos.
E ele vai vir um pouco maior dessa vez. A gente tá numa média ali de um ponto de 95 até 110 páginas. Vai ser essa média. Crônicas, contos, poesias. Então ele vai mergulhar nessa atmosfera, nesse universo.
Muito bom. Eu queria fazer um pedido para você. Tem como você interpretar uma de suas poesias do livro Ainda Ontem Pensei com o Coração pra gente?
Claro, eu vou fazer a mais famosa, né? Que é o Você é Poesia.
Uhum.
Moça, me avise da próxima vez. É que o meu coração não está acostumado com tamanha surpresa. Os meus olhos não estão acostumados com tamanha beleza. E os plebeus não estão acostumados com a presença da realeza. Agora tudo faz sentido, a cidade está estranha. O vento parou de correr e começou a caminhar somente para te acariciar. As flores da cidade, enciumadas, tentaram se mostrar, em vão. Até a luz do sol você conseguiu ofuscar. É impossível seguir a vida normalmente depois de cruzar contigo na rua. Estou sorridente, a culpa é sua. E me frustra saber que não acredita em tais palavras, mas saiba que essa é a verdade nua e crua. Me frustra saber que por vezes você se afunda em uma poça rasa de insegurança. Moça, a minha esperança é que você pudesse sentir o que os outros sentem ao te ver na rua. Hoje era o meu último dia. E te ver me deu vontade de querer continuar a vida. Moça, você é poesia. Lembre-se disso todos os dias. Não demore em lugares com pessoas que não sabem ler.
Muito obrigada. Esse foi o Vini interpretando sua poesia. Moça, você é poesia. Vini, eu agradeço. Onde podemos encontrar seu livro? Fala também suas redes sociais.
Oh, maravilha. Primeiro, eu que agradeço o convite. Foi muito gostoso essa troca, essa conversa, falar sobre o livro, falar sobre arte. Agradeço muito o espaço para poder divulgar o meu trabalho, né? Que eu acho que todo artista, ele busca uma plateia, ele busca um palco para se apresentar. Então, assim, já agradeço essa possibilidade. E vocês conseguem adquirir o livro, Ainda Ontem Pensei com o Coração, em três lugares. Tem na Amazon, né, ele está disponível na Amazon. Tem no site da editora, que é o site Devir Poesia e Prosa. Está lá, inclusive, ele está com... Estamos com um kit promocional, que é o kit... É o livro, um pôster e uma cartinha com uma poesia autografada por mim. E você também consegue encontrar na Martins Fontes, da Paulista. No site dela tem meu livro lá também. Ou se você for de São Paulo, enfim, você pode ir na unidade da Paulista que você vai encontrar o meu livro lá. E para me seguir nas redes sociais, tá no Instagram, no TikTok e no Twitter, no YouTube. No Instagram é Vini Ator, no TikTok é Vini Ator também. No Twitter é Vini_ator e no YouTube é Vini Queiroz. Estou sempre postando conteúdos em todas as minhas redes sociais. Pode me seguir lá, vamos fazer uma troca de arte muito bonita. Estou sempre postando vídeos, coisas inéditas. E estou sempre também divulgando o meu trabalho, onde eu vou apresentar, em qual cidade. Então me acompanha lá, que a minha arte tocou de algum jeito, né?
E essa foi a conversa com Vini Queiroz sobre seu livro de estreia Ainda Ontem Pensei com o Coração, da editora Devir Poesia e Prosa.
Obrigado, Ellen, por essa conversa tão gostosa com o poeta Vini Queiroz. O Autores e Livros Dose Extra vai chegando ao fim e a gente volta semana que vem com mais literatura e bate-papo sobre livros para você. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje contou com a produção de Ellen Albernaz e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.